vamos então atualizar a informação local e regional com o António Feliciano. E para já vamos conhecer os títulos.
Vamos aos destaques. Despiste deixa a pessoa em estado grave. Acidente aconteceu em Orém. Continua o pesadelo dos incêndios noturnos e agora no concelho de Abrantes, novamente em Mouriscas. Por falar em incêndios, falta de comunicações continua a afetar Carvoeiro e Eventos. Presidente da Câmara de Mação quer que a população seja ressarcida do que anda a pagar indevidamente.
Falamos agora do estado do tempo para este sábado. Céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral norte e centro até ao meio da manhã. A partir da tarde, aumento de nubosidade por nuvens altas. Vento fraco a moderado no litoral e também nas terras altas e ainda descida da temperatura máxima. Previstos estão 22 graus para o Porto, Coimbra e Leiria, 25 para Tomar e Lisboa, 26 para Santarém, 28 para Faro, 29 para Évora e 30 para Castelo Branco.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Ao contrário do que acontecia no passado recente, desta feita, precisamente neste domingo, dia 1 de outubro, todas as secções de voto respeitantes à cidade de Tomar estarão colocadas no pavilhão municipal, ou seja, os cidadãos recenseados na área da Junta Urbana de São João Batista e Santa Maria dos Olivais devem dirigir-se ao referido espaço caso entendam exercer o seu direito. Importa sublinhar que as urnas irão funcionar das 8 às 19 horas. Refira-se a este propósito que o parque de estacionamento do pavilhão vai ter isenção de tarifas entre as 6 e as 24 horas. A iniciativa, tomada por unanimidade em deliberação de Câmara, tem como objetivo facilitar o acesso dos munícipes às mesas de voto. E esta sexta-feira fica marcada pelo encerramento do período de campanha, tendo em vista as eleições autárquicas. As diferentes forças políticas aproveitaram esta manhã para promoverem ações de mercado, ações no mercado municipal de Tomar, assim é que está correto, onde se concentraram as respectivas comitivas que depois percorreram também algumas das artérias da cidade. Sábado é dia de reflexão e por isso não haverá lugar a qualquer iniciativa de campanha. Importa então, em dia de fecho de campanha, precisamente, recordar as alegações finais proferidas por cada um dos candidatos à Câmara de Tomar por ocasião do debate promovido pela ERT. Anabela Freitas, candidata do Partido Socialista, fez um apelo ao voto e lembrou que se aproxima uma nova negociação do novo quadro comunitário de apoio.
Independentemente de concordarem com um ou outro projeto, aquilo que é importante que no próximo dia 1 de outubro cada um de vós possa fazer é ir votar. Eu entendo que o voto não é só um direito, mas também um dever, e todos nós temos a obrigação de participar naquilo que é a vida do nosso concelho. Já conhecem os projetos, é para executar aquilo que temos vindo a dizer ao longo dos anos, mas entendo também que este mandato é um mandato importante para que nos possamos pronunciar enquanto tomarenses, e é preciso dar uma força nessa pronúncia, porque estamos a negociar, vai ser iniciada a negociação do novo quadro comunitário de apoio. E, portanto, é importante que Tomar perceba e diga claramente onde é que quer estar e que tenha capacidade, junto da Administração Central, de dizer se quer estar, pertencer a Lisboa ou se quer pertencer ao centro. Isto pode não parecer importante para cada um de vós, mas isto dita aquilo que vai ser o futuro do nosso concelho. E, portanto, apelo ao voto a todos no próximo dia 1 de outubro.
Por sua vez, Luís Santos, do Bloco de Esquerda, escolheu abordar algumas questões sociais e lembrou que, tal como no passado, o BE continua a apresentar boas ideias.
É pena que eu tenha ouvido aqui alguns sorrisos quando eu falei de que é pena ver crianças ainda com fome. Eu, se conhecer uma criança com fome, de certeza que ela não vai ficar com fome. Porque isso não justifica neste momento em Tomar, nem no nosso país. Depois, dizer uma coisa que também me custa ouvir, que é dizer que há corrupção. Se há corrupção, apontem. Digam. Tenham coragem para o fazer. O Bloco, sem dúvida, tem as melhores pessoas, as melhores ideias, os melhores programas, os melhores projetos. Não tenho qualquer tipo de dúvida disso. Ao longo dos tempos, têm sido plagiadas as nossas ideias e depois são impostas e são postas a funcionar. Como já disse, o caso do provedor do município que vem aí, o caso dos estudos que andam aí, portanto, foi tudo ideias do Bloco que vieram a ser impostas a todos nós e que são boas e são concretizáveis e todos estamos a usufruir delas. Se estão insatisfeitos disto tudo há 30 e tal, 40 anos para cá, quem é que lá tem estado? São sempre os mesmos. Votem diferente. Votem no Bloco.
José Delgado, candidato do Partido Social Democrata, prometeu trabalhar desde a primeira hora. Promessas, só mesmo trabalho.
Nós não prometemos, nós não estamos 4 anos sem fazer nada, nós não trabalhamos só nos últimos 6 meses, e nesses 6 meses só trabalham 2 meses, nós não alavancamos projetos que depois não aparecem em lado nenhum, não prometemos, foram promessas, projetos que... empresas chegavam, nada chegou, portanto, como é que agora vão conseguir fazer nos próximos 4 anos? Não vão conseguir fazer, com certeza. Nós fazemos, iremos fazer, vamos trabalhar desde a primeira hora, temos projetos, temos ideias, temos um programa longo, mas justo, que responda às necessidades de Tomar. Nós vamos criar riqueza, nós vamos ter um gabinete que vai atrair empresas, que vai buscar as empresas, não vai ficar à espera das empresas. Nós vamos ajudar as empresas tomarenses a crescer, nós temos essa capacidade. Nós vamos ter um gabinete de captação de fundos comunitários, vamos informar todos os tomarenses dos fundos que existem e vamos ajudá-lo a fazer as candidaturas. Temos capacidade. Votem PSD, votem José Delgado, votem a nossa equipa. Tomar vai ganhar connosco. Tomar vai ganhar connosco.
Já Nuno Ribeiro, do CDS-PP, apontou a necessidade de pensar e discutir o futuro, algo que, lamentou, não se fez durante 40 anos.
Agradeço a todos que aqui estiveram presentes e os que nos ouviram. Acho que este momento foi importante, esta tarde, porque percebemos que existem algumas ideias, existe um amor coletivo que eu sei que todos nós temos por Tomar. Aquilo que eu pretendo e aquilo que este grupo Pensar Tomar pretende é que se discuta o nosso futuro e que só olhe para o futuro, que se discuta, porque nós temos que pensar o futuro, temos que o planear. E é isso que não tem sido feito nos últimos 40 anos. O que nós pretendemos é que se olhe de facto para Tomar. E porque nós precisamos de ter um futuro que os tomarenses merecem. Um futuro que nos tiraram, em parte. Mas nós temos que lutar por essas coisas que nestes últimos anos nos tiraram. Por isso, vamos todos pensar Tomar, vamos olhar para o futuro.
Américo Costa, do Partido Trabalhista Português, focou a sua intervenção no desejo de evitar uma nova maioria, seja do PS ou do PSD.
Entretanto, sugeria um programa educacional para a senhora Presidente e Secretária para deixarem de fumar no local de trabalho. Quando se falou no 1 milhão, eu disse: é 1 milhão, mas é dinheiro na mão, casa no chão. Vamos ser coerentes e honestos. Salvo qualquer acontecimento de última hora, a presidência da Câmara sairá do PS ou PSD. Vamos evitar a todo custo uma maioria. Para isso, apelo ao voto útil no Partido Trabalhista, liderado por mim, Américo Costa. No campo socioambiental, sou o que sou melhor e já dei provas disso. Dos pequenos partidos, sei que sou o único que pode mudar o que se prevê mais do mesmo. E lembrem-se destas palavras que eu vos vou dizer, talvez sejam as últimas ou talvez sejam as primeiras. Atitude, coragem, caráter, voluntariado e, o mais que tudo, honestidade.
Para finalizar, e para a coligação democrática unitária, o problema da habitação é central nestas eleições. Bruno Graça defendeu também ser importante o reforço da representação da CDU nos diferentes órgãos autárquicos.
Nós temos uma proposta e apresentámos-la aqui, como de resto até já teve orçamentos participativos a ser discutida. O que nós dizemos é que o resto, como disse o Luís Santos e muito bem, todos os portugueses têm uma Constituição e todos os portugueses têm direito à habitação. E, portanto, o problema da habitação é um problema transversal a várias comunidades e a vários setores. E, portanto, há que haver um programa para alojar, para de habitação. O problema que está ali é mais do que isso. O problema que está naquela zona vai muito para além de mero alojamento, sendo que todos eles são difíceis. De resto, dizer só que estes últimos 4 anos provaram a importância da CDU estar presente no Executivo Municipal. A presença da CDU com mais eleitos no futuro Executivo Municipal é ainda mais importante. Estamos disponíveis para assumirmos todas as responsabilidades que os eleitores do Conselho nos queiram atribuir.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma pessoa ficou em estado grave após o despiste do automóvel onde seguia. O alerta foi dado pelas 2h40 da madrugada desta sexta-feira e dizia respeito à localidade de Rio do Coros, concelho de Ourém. Apesar de ter estado em causa um acidente aparatoso, a vítima não se encontrava encarcerada. Depois de estabilizada no local, foi evacuada para o Hospital de Leiria. Foram mobilizados 19 operacionais e ainda 6 veículos de apoio, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana. Continua o pesadelo dos incêndios noturnos no concelho de Abrantes. Mais uma vez, quando o relógio marcava 22h30 desta quinta-feira, os bombeiros foram chamados a combater um fogo que deflagrou na fustigada localidade de Mouriscas, desta feita em força na última quarta, mas a verdade é que este conjunto anormal de ocorrências já leva a população residente ao desespero e à revolta, já que estão em causa episódios que decorrem praticamente desde o início do verão e não têm forma de terminar. Pelo menos é o que parece, e nem a presença assídua das autoridades nos locais mais afetados está a impedir o aparecimento de outros incêndios. No que diz respeito ao Médio Tejo, a noite desta quinta-feira ficou marcada por mais um fogo, neste caso no concelho de Alcanena, na localidade de Covão do Coelho, freguesia de Minde. Para aqui foram mobilizados perto de 40 operacionais. O alerta foi dado pelas 20h45. As freguesias de Carvoeiro e Invendos, no concelho de Mação, continuam afetadas com a falta de serviços de telecomunicações. Por incrível que pareça, estes problemas ainda dizem respeito aos incêndios que assolaram aquele território do Médio Tejo em julho e agosto últimos. Mas o mais grave desta situação, conforme até já foi denunciado pelos deputados Duarte Marques e Nuno Serra, eleitos do PSD pelo distrito de Santarém, é que há pessoas que são confrontadas com faturas, para pagamento, entenda-se, em relação a um serviço ao qual não têm acesso há meses. A Hertz falou com Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, que confirmou este cenário, manifestando, no entanto, a crença de que os prejudicados serão devidamente ressarcidos.
As informações que temos aqui ainda não está na totalidade. Vê-se, felizmente, muitas pessoas no terreno a trabalhar e tentar repor a normalidade dos serviços que foram afetados em virtude do incêndio. Em algumas localidades do nosso concelho ainda não estavam as situações resolvidas, nomeadamente na freguesia de Carvoeiro e de Invendos. Penso que não faltará muito tempo e, portanto, será coisa para ser resolvida com brevidade, mas o facto relevante é que já passaram efetivamente mais de 2 meses e a situação não foi resolvida, e parece-me que poderá ter de haver aqui uma intervenção no sentido das pessoas serem ressarcidas, e aquilo que os deputados do Partido Social Democrata tentaram fazer foi precisamente um conjunto de questões para que possa haver respostas relativamente àquilo que foi o facto das pessoas não terem os serviços para os quais supostamente iriam pagar, e portanto acho que é bom que esta situação seja vista por quem de direito.
As pessoas, mesmo não tendo acesso a esse serviço, no final de cada mês, presumo eu, são confrontadas com faturas relativas à realização de um serviço que não existe. Para o futuro, quando tudo já for normalizado, esse dinheiro perde-se ou como falou, vai haver essa hipótese de ressarcimento?
Eu tendo a ver aqui uma solução para estas situações, a taxa de disponibilidade, tudo aquilo que era serviços que foram cobrados, não das comunicações, porque evidentemente não havendo comunicações, mas uma vez que as pessoas não tiveram estes serviços, eu portanto acho que deverá haver aqui uma atenção relativamente a esta situação, para a qual as pessoas são perfeitamente alheias, não é? Podem estar a pagar por um serviço que não tinham, por circunstâncias trágicas a que todos não temos responsabilidade, quero dizer, mas tem de haver aqui alguma atenção para que as pessoas não sejam dupla e triplamente prejudicadas face àquilo que aconteceu. Viram perder os seus bens, viram as suas aldeias atingidas, ainda não podem estar a pagar por um serviço que não têm, ficaram sem serviço durante 2 meses ou 3 meses, e penso que haverá bom senso nesse sentido. O que é importante agora é que todas as pessoas tenham os serviços para os quais pagam e para os quais contrataram com as empresas, e isso está a ser feito um esforço para que a situação seja normalizada, mas é bom que agora seja feito aqui um conjunto de apuramento dos valores que possam eventualmente ter sido pagos a mais ou sejam pagos a mais pelas pessoas. Haverá bom consenso e é para isso que estamos todos a trabalhar, não é?
Depois de tudo aquilo que aconteceu, hoje por hoje já se pode falar em normalidade no decorrer do dia-a-dia dos maceenses?
Toda a população está a tentar retomar a normalidade. Agora, não é uma situação de modo nenhum fácil, muito pelo contrário, porque por todo o concelho as pessoas estão muito tristes, estão desanimadas, ainda não estão refeitas de tudo aquilo que aconteceu. É realmente uma situação que não é fácil de repor a normalidade. Isto vai demorar muito tempo, vai demorar muitos anos, porque de facto a dimensão da tragédia foi enorme.
O Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo da Federação do Folclore Português e os ranchos folclóricos de Tomar vão levar a efeito o Mercado da República. Será no dia 8 de outubro, a partir das 9h50, na Praça da República. Como refere Hélio Santos, do Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo da Federação do Folclore Português, o Mercado da República pretende recriar o mercado do princípio do século XX no local onde ocorria nessa época.
Este ano o Mercado da República será semelhante ao realizado no ano passado. Tínhamos previsto inicialmente levá-lo a efeito no dia 1 de outubro, no entanto, devido à realização das eleições, não nos foi possível. A nível de alterações, iremos abrir um mercado mais cheio deste ano. Era uma situação que nós tínhamos verificado que havia as pessoas que chegavam ao mercado para adquirirem produtos, no entanto, a abertura era um bocado mais tarde. Este ano os grupos e o Conselho Técnico decidimos abrir mais cedo ao público. A partir das 9h50, como nos anos anteriores, os vendedores irão sair de várias ruas da cidade com os produtos para o mercado. Depois a abertura ao público será às 10 da manhã e durante o dia teremos bailarico, cantadores, tocadores, os habituais, e iremos encerrar às 5 da tarde. É um evento que já decorre há longos anos, que temos notado que tem sido um evento que tem tido muito sucesso. É algo que permite que as pessoas tenham vivências do princípio do século XX, no local onde de facto o mercado era realizado na época que nós estamos a representar, e é uma forma dos grupos também terem um pé de meia para permitir manter a sua atividade. De facto, a etnografia e o folclore não é só o dançar e o cantar e o bailar. Cada vez mais os grupos têm tentado explorar essa outra vertente também do que recolheram desde há 30, 40 anos para cá, e é algo que permite com que será cada vez mais valorizada esta situação, do que nos diferencia de outras localidades e de outros povos.
Este é um mercado onde vai ser possível adquirir um conjunto de produtos tradicionais dos mercados do princípio do século XX e onde estará também disponível a gastronomia mais tradicional.
O que haverá habitualmente no mercado da República é as hortaliças. Haverá, pronto, produtos de géneros alimentícios já devidamente confeccionados. Dado que, pronto, há situações em que situações de higiene que devemos manter. Depois também teremos, os próprios, parte da gastronomia, que é algo que também que os grupos têm recolhido, e é algo que cada vez mais é algo que devemos explorar. No entanto, nós gostaríamos de fazer um evento também relacionado com essa situação da gastronomia no princípio do século. Temos tentado levar a efeito esse evento, no entanto as condições que nós necessitamos a nível de higiene e de segurança alimentar não nos têm permitido realizá-lo. Nós este ano fizemos novamente uma tentativa para levarmos a efeito esse evento, no entanto o facto de não haver condições atualmente de logísticas para serem feitas, veremos se no ano que vem será possível de facto fazer um grande evento com esta gastronomia do princípio do século XX. No dia 16, no sábado anterior, tivemos o desfile do Nacional do Traje Popular Português em Abrantes, em que tiveram 1.200 pessoas. Os grupos de mar participaram. Também iremos ter no próximo sábado em Casais Velhos as conversas sobre folclore e etnografia. E é algo que os grupos têm participado, e ao longo do ano em Tomar também já fizemos a Romaria, a recriação de uma Romaria de 1900, e são os dois grandes eventos que nós temos realizado ao longo deste ano, e esperamos manter assim com a atividade que os grupos têm tido.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Pinheiro Bravo, loja de artigos de decoração, situada na Rua Infantaria 15, em Tomar, abriu um novo espaço dedicado ao mobiliário. A inauguração aconteceu nesta quinta-feira. Hertz marcou presença na Pinheiro Bravo, onde falou com o proprietário, Joaquim Figueiredo, sobre as razões que levaram à abertura de uma segunda loja e na mesma artéria da cidade, na Bantina.
Nós queríamos alargar um bocadinho a oferta que tínhamos na direção do têxtil para casa e conseguir apresentar melhor aquilo que já oferecíamos, que era o serviço de confecção de cortinas, os sofás, os colchões da Molaflex, e foi para isso era preciso um novo espaço, porque aquele espaço que nós temos é um bocadinho mais pequeno e, portanto, era preciso um espaço maior para isso. Eu penso que vive um momento de uma pequenina expansão. As pessoas estão mais interessadas nas coisas da casa. Há mais não nacionais a viver em Tomar e, portanto, é preciso aumentar um bocadinho a oferta nesse sentido.
Estamos a falar de produtos, digamos assim, que têm uma imagem nova, digamos mesmo do ponto de vista do design, arrojada. É para aí que caminha, digamos assim, este setor?
Sim, é nesse sentido. A tendência neste momento é a utilização do industrial com o rústico e com o moderno, uma mistura das três coisas. E é nesse sentido também que esta loja está mais colocada, portanto, né, sobre esse ponto de vista. E sim, cada vez há mais coisas e mais bonitas, sim.
Vocês não são só mobiliário, também têm outras coisas.
Sim, aqui nesta loja temos desde os têxteis, os turcos para as casas de banho, as roupas de cama, a confecção das cortinas, tudo personalizado.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.